Boa tarde a todos, os senhores deputados, senhoras deputadas. Sejam bem-vindos a esta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Estivemos num compasso de espera para termos o quórum que já está garantido para iniciarmos a nossa reunião. Antes de submeter a ordem do dia à aprovação, queria dar nota que nas comunicações do Presidente são a única novidade relativamente à ordem do dia que vos chega, porque muitos dos documentos que eu vou apenas designar para o vosso conhecimento chegaram-nos também ao conhecimento da Comissão, também em cima do acontecimento. De maneira que é essa a justificação de poder não coincidir aquilo que tem com apenas as comunicações do Presidente, por força da entrada de alguns documentos, conforme já disse, portanto, em cima da hora, como se costuma dizer. E apenas para vos dar conhecimento, para aligeirar também os procedimentos respectivos. Queria saudar os presentes, os senhores deputados e senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham também por via digital, dar nota que vamos ter às 15h30, mais minuto, menos minuto, a audição regimental com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de maneira que vamos iniciar com a validação da ordem do dia, suspender quando chegar a hora da audição e depois retomar, penso que em tempo útil, também a finalização da nossa reunião de hoje. Queria dar nota de que os pontos 7 e ponto 8 são adiados para a próxima reunião. Ponto 7 e ponto 8, que eu vou só designar apenas a temática, a discussão de projetos de resolução da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, acerca da revisão dos conteúdos de educação sexual, e o projeto de resolução da senhora deputada Joacina Catar Moreira, por uma educação para a sexualidade e para os afetos, cujos conteúdos reforcem a promoção de igualdade de género nas escolas e demais texto. Só para dar nota que fica adiado. E estamos prontos a submeter a ordem do dia, então, à validação das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Alguém vota contra? Fica a ordem do dia validada, com a exclusão dos pontos 7 e 8, conforme já anunciei. Sendo assim, passamos ao ponto número 2. O ponto número 1 já está ultrapassado com a aprovação da ordem do dia. Aprovação da ata de 6 de abril de 2021. Algum senhor deputado ou senhora deputada, quer presente, quer por via digital, quer pronunciar-se sobre esta matéria? O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins vai usar a palavra. Muito bem, nós aqui temos, no auditório, temos uma dificuldade, só para reproduzir para todos os deputados e senhores deputadas que nos acompanham. Tenho o microfone, exatamente, cada vez que peçam a palavra, agradecíamos então, e depois procedesse ao ato de higienização também do microfone. O senhor deputado quer repetir, já está esclarecido? Exatamente.
Da oposição...
Que não foi por oposição, foi por não ter chegado antes das 24 horas.
Com as máscaras.
Eu estava a tentar repetir o que o Sr. Deputado Tiago Esteve Martins disse, mas confirmo lá. Se não se importa, enquanto vê se põe em questões técnicas, operacionais, o microfone que faz falta. Já está, logo chegou, mas é assim sempre. O material tem sempre razão. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para que constasse na página 4 da ata que pudesse ser acrescentado um motivo pelo qual nós nos opusemos à altura, que tinha que ver com o facto de ter chegado muito em cima da data da reunião e não termos tido tempo para analisar.
Foi sim, senhor, confirma-se.
Do ponto 9, não é?
Não, ponto 6.
Ponto 6. Ah, o 6. Página 4.
da página 4 da, da ata.
Será isto? Aqui. Aprovação da proposta da
ok, este parágrafo
é isso. Está, é? Muito obrigado. Muito obrigado por, pelo pormenor, por esta chamada. Com a retificação proposta e com toda a justiça pelo seu deputado, Tiago Estevão Martins, vamos proceder à validação da, da ata, então, colocando-a à votação. Quem vota contra, peço perdão, estamos numa cerimónia de votação. Quem vota contra, não há votos contra. Quem se abstém? Isto vale também para aqueles que nos acompanham por via digital. Está aprovado por unanimidade, certo? Ok. Passamos ao ponto 3, comunicações do Presidente. Baixa de iniciativas. Estas vão-me perdoar e vou proceder à sua leitura linear, identificando os projetos de leis, a origem e depois passando ao ponto seguinte. Portanto, comunicações do Presidente, baixa de iniciativas, projetos de lei. Projeto de lei 794 desta legislatura e sessão legislativa do Bloco de Esquerda cria o programa de férias desportivas e culturais. Só para dar nota que o deputado relator será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazerem o favor de anotarem e nos comunicarem. Muito obrigado. Depois temos os projetos de resolução. Projeto de resolução 1184 desta legislatura e sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo um investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de aprendizagens e desenvolvimento pessoal e social dos alunos. O Bloco de Esquerda deseja a sua discussão em comissão ou em plenário, é a questão que se coloca. Indica-nos depois, pronto, está respondido, estamos esclarecidos. O projeto seguinte, o número 1185 desta legislatura e sessão legislativa do CDS, PP, recomenda ao Governo que permita a prosecução dos estudos aos dois alunos impedidos pelos pais de frequentarem as aulas de cidadania e desenvolvimento. É a discussão em plenário, podem tomar a devida nota, que já fomos aprovados pelo Grupo Parlamentar do, do CDS-PP. Projeto de Resolução 1183 desta legislatura, pela retoma e do, da iniciativa liberal, pela retoma de todas as modalidades desportivas e abertura ao público dos Estados, pavilhões e demais recintos desportivos durante o mês de abril. Não temos ainda resposta se vai ser em plenário ou em comissão. Daremos nota depois e relativamente à data também de agendamento deste projeto de resolução. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. A Comissão de Assuntos Europeus solicita a elaboração do relatório sobre o documento em referência, atentas às competências da 8ª Comissão em razão da matéria. Apresentação do relatório para a reunião ordinária de 27 de abril, tomar boa nota, e cabe ao Bloco de Esquerda, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a elaboração do respectivo relatório. Para tomar a devida nota, então, está comunicado. Pedidos de audiência. Temos do Sindicato de Inspectores de Educação e do Ensino, assunto questões respeitantes ao posicionamento do sindicato e situação dos inspectores. A questão é se esta audiência é concedida por deputado piloto ou em comissão. Muito bem. Senhora deputada Ana Mesquita, penso que vi primeiro. O microfone, por favor. Agradecer que estivesse mais à frente, agora neste período, está bem? Já vem o micro a caminho, está. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para assinalar que o Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino é uma entidade nacional e, portanto, nós temos como critério receber em comissão.
Parece-me está respondido.
Digo eu.
Está respondido. Não, estamos de acordo. De qualquer maneira, tinha que colocar a questão, podia haver uma posição diversa, mas... defendo esse argumento. O microfone para o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tenho esta informação totalmente validada, mas eu creio que este mesmo sindicato tenha pedido uma audiência também a outra comissão. Eu não sei se não era possível nós fazermos esse cruzamento.
Nós vamos... informação que também é 13ª, podemos cruzar de facto esse atendimento e é nesse sentido e por essa via que vamos optar naturalmente. Fica registado. A senhora deputada Cláudia André tinha pedido a palavra, não? Está esclarecido, também complementou, muito bem. Sim senhor, vamos então esclarecer a questão da conexão e da convocação do sindicato que será naturalmente em comissão então. Muito bem. Temos agora os relatórios das audiências concedida ao Coletivo de Estudantes Internacionais. Foi deputado-piloto o Sr. Deputado Luís Monteiro. Exatamente. E a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Estão em posse dos respectivos relatórios. Podemos avançar para a sua votação. Não havendo objeção, é o que eu vou fazer então de seguida, colocando primeiro o Coletivo de Estudantes Internacionais, do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, da autoria do Sr. Deputado Alexandre Poço, a condução destes trabalhos, desta audiência. Quem vota contra? Quem se abstém? Vale também pela digital. Está aprovado por unanimidade. Temos agora o pedido de indicação de deputado relator para o projeto de lei 762 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que cabe também ao Grupo Parlamentar do PS, que nós agradecemos que nos procedam depois à indicação, dando nota como importante da distribuição da iniciativa deste documento em reunião de 30 do 3, para apreciação do parecer na reunião de 20 do 4, previsto para 24, para tomar boa nota em termos de gestão documental. Já com a respectiva nota técnica elaborada. Temos agora a introdução ao ponto número 4. O ponto 4 tem a ver com a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução, como bem se recordam. Foi objeto de discussão em reuniões anteriores. Foi sugerido um texto inicial da Comissão, portanto, que foi arrastado para a reunião de hoje, com o desafio de se procederem a alterações ao texto inicial, e temos essa alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu aproveitava, se calhar dava a palavra à senhora deputada, pedia que lhes fizessem chegar o microfone para nos dar nota da introdução da alteração. A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não sei, eu estava a perguntar, não estava com atenção, naturalmente eu estava a dizer se queria, sobre a situação da alteração, queria acrescentar. Senhor, não se importa, só para corresponder ao meu pedido particular.
Muito sim, bem. É mesmo para isso. Bom, pronto, porque nós, conforme tínhamos proposto, enviámos uma proposta de alteração. Eu creio que ela tenta de refletir as várias propostas em cima da mesa, fazendo um exercício um bocadinho difícil de compatibilização, e acho que se houver a abertura para os grupos parlamentares para fazermos a votação, acho que é avançar nesse sentido. Naturalmente estamos abertos ainda a considerar alguma questão que queiram colocar.
Exatamente. Tomo minhas as palavras da senhora deputada Ana Mesquita, que deu uma preciosa ajuda, e para este tema, o ponto 4, e sobre o mesmo pediu a palavra o senhor deputado Tiago Estevão Martins. Só vai aguardar então que tenha o microfone em condições. Tenha a bondade, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui uma proposta de alteração. Nós é reconhecido que não acompanhamos todas estas posições e, por isso, nós gostaríamos que pudéssemos votar a proposta de alteração e a proposta de texto final anteriormente apresentado, para assim darmos seguimento também a esta possibilidade de votação. Parece-me que é o que ficou estabelecido na última reunião e assim todas as sensibilidades ficam acauteladas.
A ideia é votarmos primeiro a proposta de alteração, que acabou por dar entrada. Agora só um pouco. Primeiro a proposta de alteração e depois a proposta de texto inicial que foi distribuída na última reunião. Antes, a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, pediu a palavra também, certo?
Certo. Embora agora com a proposta do senhor deputado do Tiago de Estevão Martins, Isto ficou um pouco confuso, mas de qualquer das formas eu pedi a palavra para me pronunciar sobre a proposta de texto conjunto do PCP. E eu gostaria de propor votarmos esta proposta por pontos e alíneas, ou seja, o ponto 2 da proposta do PCP tem a alínea A, B e C, e nós propunhamos votarmos alínea a alínea sobre esta questão.
Ora bem, a ideia era a votação do texto que foi proposto pela Comissão na última reunião, ou a introdução de propostas de alteração, que foi o que a senhora deputada e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entregou uma proposta de alteração ao texto final que foi apresentado na última reunião, certo? Havia... Luís Monteiro, para ajudar naturalmente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É verdade que a Comissão tem sempre a possibilidade de decidir os melhores instrumentos para fazer este tipo de votações. Mas, ou se vota as propostas todas em alternativa com um quadro comparativo, ou se tenta encontrar uma posição, acho eu, pelo menos, à partida consensual, para um texto final. Nós, na última comissão, na reunião de comissão, tivemos a oportunidade de ouvir a senhora deputada do PCP, que com razão, na nossa opinião, achava que o texto final não garantia uma visão mais alargada de todos os projetos que tinham estado em cima da mesa e tinham sido aprovados. Houve uma tentativa de fazer, por parte da senhora deputada e do grupo parlamentar do PCP, um encontro mais detalhado a isso, e nós, em primeiro lugar, queremos dizer que acompanhamos a proposta de texto final que a senhora deputada apresenta. E achamos um bocadinho estranho que, depois de uma tentativa de um texto final, se vá agora votar ponto a ponto um texto final. Um texto final, à partida, é quando todos os grupos parlamentares estão de acordo com esse texto final. Daí haver esse esforço. Não havendo esse esforço, não vale a pena estar sequer a abrir espaço para os partidos políticos e os grupos parlamentares estarem a fazer isso. Vota-se logo por alternativa. Não é? Que era aquele quadro comparativo que estava inicialmente. Agora, eu acho é que, se há esse esforço, ele deve também ser valorizado. Da nossa parte, se a Comissão assim entender, nós acompanhamos a proposta do PCP, do texto final que enviou à Comissão.
Muito bem. O Sr. Deputado Tiago Chama Martins, eu ia só citar este ponto da ata da última reunião, só para memorizar. O Sr. Deputado Tiago Chama Martins, entretanto, pedia que fosse concedido o microfone para usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que nós não temos, de facto, esta possibilidade, parece que não há consenso quanto à possibilidade de fazermos a votação sobre o texto conjunto, ou sequer um modelo de como fazermos, se calhar a única alternativa é fazermos a votação com base nos projetos iniciais. Se calhar a minha proposta seria que pudéssemos passar este ponto para o final da reunião, uma vez que isto tem uma alteração significativa àquela que era também a abordagem com que nós vínhamos a contar, e uma vez que temos também muitos pontos para discutir antes da vinda do Sr. Ministro, pelo menos era a forma de tentarmos compatibilizar as propostas que aqui vieram. Aquela que tinha sido a nossa interpretação, provavelmente errada, daquela que foi a discussão que foi tida na passada reunião, foi que haveria um texto conjunto que tinha sido proposto pelos serviços e que a esse texto seriam feitas propostas de alteração. Foi com essa base que nós preparámos também a abordagem esta mesma matéria, que obviamente é sempre sensível, como aliás percebe pela própria discussão que estamos a ter. Não havendo este consenso, até por parte do proponente, neste caso, da proposta de alteração, parece-me que se calhar não teremos outra alternativa, e assim sendo, eu pedia que de facto pudéssemos ter esse tempo adicional e que não faz perigar a condução dos trabalhos. Obrigado.
Muito bem, mas ainda antes, dava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a isto, A discussão que nós tivemos na última reunião, o Sr. Deputado Luís Monteiro fez aqui a favor de relembrar, teve a ver com o facto de nós não nos sentirmos representados no texto final e, portanto, não poderíamos dar consenso àquela formulação. E, portanto, não faz sentido hoje repescar uma formulação à qual nós já não daríamos consenso. Portanto, não nos parece que fizesse algum sentido. Fizemos então esta proposta nova, nós compreendendo, e faz-nos sentido também aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda, de seria preferível fazer uma votação na globalidade deste texto, no limite, se for necessário considerar a votação conforme o PSD estava aqui a sugerir, podemos estar abertos a fazer essa situação. Agora, isto depois também implica que cada um dos grupos parlamentares esteja em condição de analisar essa votação e, portanto, não é agora, eu acho que não seria fácil fazermos isso agora do pé para a mão. Se, e pergunto aos restantes grupos parlamentares, esta situação ainda não estiver devidamente sedimentada e houver aqui ainda possibilidade de se chegar a algum consenso, pode valer a pena nós ainda tentarmos transpor a situação para a próxima reunião, em vez de ser hoje, não é? Porque depois, ao final da audição, já vamos estar todos cansados e acho que, às vezes, o cansaço não é bom conselheiro. E de tentarmos ainda ver se há alguma compatibilização possível dentro do texto que está. Se houver, muito bem. Se não houver, fazemos a votação perante as grelhas na próxima reunião com mais calma.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. De qualquer forma, só para, e antes de proceder ao encerramento desta discussão, que não fica encerrado em si próprio, vou só lembrar a nota da ata relativamente a este ponto. Tendo sido destruído um mapa comparativo das iniciativas e uma proposta de texto final, os deputados Ana Mesquita e Luís Monteiro não concordaram com a votação da referida proposta, por entenderem que não inclui tudo o que resulta das respectivas iniciativas, tendo o segundo proposto que os grupos parlamentares apresentem um texto conjunto para votação na reunião de 13/4. Cá estamos. A deputada Cláudia André e o deputado Tiago Esteban Martins concordaram com a metodologia proposta. Portanto, nós vamos deixar para o final para ver se temos condições de abordar o assunto, se não, seguimos naturalmente a intenção já aqui explanada pela senhora deputada Ana Mesquita. Muito bem, então um esclarecimento complementar, passar este ponto para a próxima reunião, escalpelizá-lo ao limite, entre os grupos parlamentares. Estamos todos de acordo? Penso que sim. Em termos de acompanhamento por videoconferência, naturalmente também que acompanho este sentido, e é o sentido que irá ter. Muito bem. Ora bem, temos, eu penso que estes pontos que são fáceis, de fácil abordagem, vamos ver relativamente ao tempo, e paramos quando, naturalmente, decidirmos, de facto, para procedermos ao início da audição. O ponto 5 é a apreciação e votação dos pareceres do projeto-lei. Temos o projeto-lei 747 do PS, prorroga medidas excepcionais e temporárias para salvaguardar os direitos dos estudantes do ensino superior, foi deputada relatora a senhora deputada Bebiana Cunha, que pediu a dispensa da apresentação. Se estiverem em condições de procedermos à validação deste relatório, naturalmente nós fazíamos já a respectiva votação. O senhor deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade. Correção desta, que é uma gralha, portanto não afeta o conteúdo do documento, nós estaremos em condições de poder votar então. Era o que queria fazer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com retirada de uma gralha, já anunciado. Muito bem, está anotado. Projeto de Lei 752 desta legislatura do PAN. Foi deputada relatora, a senhora deputada Ana Rita Bessa, que pede a dispensa da apresentação do parecer. Se estivermos em condições, podemos passar à sua votação. Estamos em condições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 5.3, projeto de lei 760 do PSD, altera o decreto-lei número 22 de 2021 de 22 de março, da autoria do senhor deputado João Cotrim de Figueiredo. Não nos deu indicação se pretendia ou não dar alguma explicação complementar. Vamos tentá-la obter até ao final da reunião e depois fazemos a comunicação. Penso que é mais justo, porque não temos naturalmente aquilo que desejaríamos, que era o ponto de vista da apresentação ou não, como muitas das vezes aqui se faz. O projeto de lei, que é o 5.4, número 769, do CDS-PP, foi deputado relator o Sr. deputado Alexandre Poço. Está a senhora deputada... Muito bem. É uma questão de comodidade também. Vemo-nos melhor assim. Seja bem-vinda, senhora deputada. Já citei o nome da senhora deputada, mas já passamos. Estamos no ponto 5.4. Então, a senhora deputada Cláudia André, sobre este ponto, pediu a palavra. Tenha a bondade. Informa-nos, está informado. Temos essa questão já ultrapassada. Dispensa a apresentação. Estamos em condições de proceder à votação? Estamos em condições, então pedi a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos, finalmente, e para encerrar, portanto, este ponto antes da audição, o ponto 5.5, projeto de lei 774 do Partido Chega, foi a deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carla Sousa, vice-presidente desta mesa. Não sei se pretende usar a palavra, a senhora deputada, para algum esclarecimento, não.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Eu coloquei
está-nos a acompanhar, pode usar a palavra, tenha a bondade.
A informação, estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir perfeitamente, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu coloquei no bate-papo a informação de que dispensa a apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito bem, e agradecemos, de facto, essa comunicação. Dispensada a apresentação do relatório, vou submetê-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, vamos passar então, conforme foi convencionado.